Nós estamos, nesse mês de abril, refletindo sobre o vivo Redentor. Hoje pela manhã, tivemos uma mensagem específica sobre o momento da sua ressurreição. E agora à noite, eu quero meditar com os irmãos no episódio que ocorreu logo após a ressurreição de Cristo. Esse episódio está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Acompanhem comigo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É domingo de Páscoa em Jerusalém. Mas apesar desse nome significar a cidade onde se vê a paz, paz era a última coisa que aqueles homens estavam sentindo. Depois de passarem 3 anos com o seu mestre, vendo os milagres que ele realizava e ouvindo os seus ensinos, tudo aquilo que eles esperavam de Jesus havia sido diluído na mais profunda frustração. Nos 2 últimos dias, eles viram seu mestre, aquele que afirmava ser o Filho de Deus, aquele que eles acreditavam ser o Messias prometido, morrer da maneira mais trágica e vergonhosa possível. Essa tristeza e desesperança não melhorou nem mesmo quando as mulheres chegaram contando que o corpo não estava mais no túmulo. Realmente, o corpo não estava mais lá. Mas O que isso significava? Será que algum dos outros seguidores de Jesus havia removido o corpo de lá? Ou será que os guardas dos judeus haviam retirado o corpo de lá para culpar os discípulos de terem roubado o corpo? O que será que aconteceu? Desânimo, frustração, desesperança. Eram as sensações que rondavam os discípulos. Mas tudo isso teve um fim. Tudo isso começou a ser dissipado quando Jesus vai ao encontro de seus discípulos. A Páscoa cristã, meus irmãos, é o período de celebrarmos morte e ressurreição de Jesus. E também de celebrarmos, porque através da sua vida, sua morte, sua ressurreição, Jesus veio ao nosso encontro. E hoje eu quero refletir com você justamente sobre isso. Através da narrativa de Lucas, sobre os discípulos no caminho de Emaús, nós vamos ver os momentos em que Jesus nos encontra. Muitos pensam que só podem sentir a presença de Deus ao participar de um culto muito avivado, ou que precisam ter uma experiência de êxtase espiritual. Mas Lucas nos mostra, em primeiro lugar, que Jesus nos encontra nas situações mais simples e mais cotidianas de nossa vida. Tanto o evangelista Lucas quanto os outros evangelistas escrevem sobre os encontros de Jesus, que são momentos singulares, especiais na vida daqueles com quem ele encontra. Mas perceba que são momentos simples, comuns. Notem bem os três primeiros versículos do texto que nós lemos. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus os encontra no caminho. Foi indo pelo caminho que um dia Jesus parou para pousar na casa de Marta e Maria. No caminho para Jerusalém, Jesus encontra com 10 leprosos, cura-os, e apenas um deles volta para agradecê-lo. No mesmo caminho, mas agora perto de Jericó, Jesus encontra um cego e recupera a sua vista. Quando atravessava Jericó, Jesus encontra com Zaqueu e muda completamente a maneira de pensar daquele cobrador de impostos. Uma outra ênfase da Escritura é mostrar que Jesus é relacional. Jesus não só encontra as pessoas no caminho, mas ele se assenta à mesa com elas. Em Lucas 5, Jesus come com publicanos e aqueles que eram considerados pecadores. E ali, questionado pelos fariseus, ele afirma a sua missão, dizendo: "Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento." É comendo na mesa de um fariseu que Jesus tem os seus pés ungidos por uma mulher considerada pecadora. É à mesa com os seus discípulos que Jesus passa os seus últimos ensinamentos a eles. Todos esses encontros aconteceram em dias que, para aquelas pessoas, seriam dias comuns. Mas eles não poderiam imaginar que suas vidas seriam transformadas, que aqueles encontros teriam consequências para o resto de suas vidas. É no caminho, é em casa, é à mesa que Jesus se encontra conosco. Ele está presente não só nos momentos solenes de culto, mas nos momentos mais simples possíveis. Num encontro de família, num café com um amigo, no nosso trabalho, em nossa aula, até mesmo em nossa quarentena. Ainda que, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, nós não consigamos reconhecer a presença de Jesus, Ele está conosco. No final da década de 1980, o ilustrador Martin Handford criou um desenho muito conhecido até hoje, chamado Onde Está Wally? Um desafio para todos. Nesses desenhos, nós somos desafiados a encontrar um pequeno personagem de óculos e camisa listrada no meio de uma multidão. Qual é a melhor maneira de encontrar Wally? Bem, ele só fica perceptível aos seus olhos, primeiro, se você perceber as suas características, ou seja, se você conhecê-lo bem profundamente. Segundo, se você treinar os seus olhos para vê-lo e diferenciá-lo de todos os outros personagens. Dessa mesma forma, meus irmãos, nós só conseguimos enxergar Jesus nas situações mais simples e cotidianas da nossa vida se nós o conhecermos. E qual a melhor maneira de conhecermos a Jesus? Através daquilo que Ele mesmo revelou de si mesmo, através da sua palavra, da palavra de Deus. Jesus vai nos mostrar exatamente isso nesse texto. Nós precisamos da palavra de Deus para reconhecê-lo nas situações mais cotidianas de nossa vida. Mas vejam, Jesus não nos encontra apenas nesses momentos simples e cotidianos. Observe que aquele domingo não era um simples domingo ou mais um domingo comum, mais um domingo de Páscoa para aqueles discípulos. Como nós já vimos, o mestre deles, a pessoa em que eles depositavam todas as suas esperanças e expectativas, havia morrido e o corpo havia desaparecido do túmulo. Por isso, em segundo lugar, esse texto vai nos mostrar também que Jesus nos encontra nos momentos difíceis de nossa vida. Tente imaginar como aqueles discípulos estavam se sentindo após a morte de Jesus. Olhem, por exemplo, as mulheres que foram ao túmulo naquela manhã de domingo. O versículo 1 do capítulo 24 de Lucas nos diz que elas foram ao sepulcro levando aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Elas não foram para ver o Cristo ressuscitado. Elas não foram com um sentimento de vitória e de comemoração como nós temos hoje. Não, elas foram para o ungir, para embalsamar o corpo de alguém morto, provavelmente cabisbaixas, sem alegria, sem esperança, enlutadas, completamente abatidas. Pensem em como Maria, a mãe de Jesus, estava se sentindo também. Finalmente, ela conseguiu compreender uma profecia que Simeão fez a ela quando Jesus era apenas um bebê, dizendo que uma espada traspassaria a sua própria alma por causa da morte do seu filho. Há 2 dias, Maria viu seu próprio filho, seu primogênito, morrendo como um criminoso numa cruz. A pior morte que poderia haver naqueles dias. E os discípulos mais próximos de Jesus, aqueles que eram chamados de os 11, agora sem Judas? O mestre deles, que os acompanhou ao longo de 3 anos de ministério, acabou de deixá-los. Aqueles que eles reconheceram como o Filho do Deus vivo, se foi. Eles estavam também enlutados, confusos, frustrados, sem esperança e sem visão de futuro. Eles tinham largado tudo para seguir a Jesus. E agora, tudo aquilo se foi. Não fazia mais sentido continuar. Eles não esperavam que o Messias fosse sofrer tanto e ressuscitar. Tanto que quando as mulheres voltaram contando as notícias de que Jesus estava vivo, o que é que eles fizeram? Foram no túmulo verificar. Para eles não havia nada mais certo do que a morte de Jesus. E esses dois discípulos que estavam indo para Emaús? Qual era a frustração deles? Veja aí no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Mas lembrem-se, irmãos, que a história não termina com a morte de Jesus na cruz. A história não termina com tristeza. A cruz pode ser o ápice disso, mas a ressurreição é o que vem logo depois. E foi justamente quando os discípulos já estavam abatidos e sem esperança que Jesus apareceu a eles. Jesus nos encontra em momentos difíceis, em momentos de frustração e de desânimo, momentos de profunda dor e abatimento, em momentos de luto. E como Deus é um Deus relacional, um Deus que fala conosco e que nos permite falar com Ele também, qual é a primeira coisa que Jesus nos fala em momentos difíceis? Ele nos faz uma pergunta. O que é que está te abatendo? O que é que está te deixando ansioso? O que é que está te preocupando? O que você quer que eu te faça? Ele quer que contemos a Ele o que traz frustração a nós, o que nos preocupa, o que nos entristece, o que nos traz angústia. Veja aí a partir do verso 17 que Jesus faz questão de perguntar a eles por que é que eles estavam tristes e abatidos, sobre o que é que eles estavam conversando enquanto andavam naquele caminho. Ele faz questão de que eles contem a história da sua própria morte e do desaparecimento do corpo e de que eles digam como as expectativas deles a seu respeito pareciam frustradas. E quando você está abatido, como é que você coloca isso perante Deus? Você tem falado a Ele em oração aquilo que tem trazido a você desânimo e tristeza? Em momentos de provação, de abatimento, de dificuldades em qualquer área da sua vida, ou mesmo de luto, você simplesmente reafirma a onisciência de Deus, dizendo, olha, Deus já sabe, Senhor, o Senhor me conhece. Ou você reafirma a sua dependência em Deus, colocando para Ele tudo aquilo que te incomoda, que te preocupa e que é um peso para você. Mas vejam, esse texto nos mostra que Jesus não apenas quer que coloquemos perante Ele as nossas frustrações. Jesus também nos confronta através da sua palavra. Vejam que ele questiona os discípulos no verso 25 a 27. Ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos sido lentos, tardios para acreditar nas escrituras. Muitas vezes temos deixado as promessas de Deus de lado, esquecido delas. Lembrem-se, aqueles discípulos tinham crescido ouvindo o Antigo Testamento e decorando, inclusive, muitas passagens. Quantas vezes eles ouviram que Deus suscitaria um profeta maior que Moisés? Quantas vezes eles ouviram que Deus enviaria aquele que libertaria o povo de todo o pecado, aquele que levaria o castigo do povo de Deus sobre si mesmo? E nós, quantas vezes nós já ouvimos que nada pode nos separar do amor de Cristo? Quantas vezes nós já ouvimos que no mundo nós podemos passar por aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo? Que ainda que uma mãe se esqueça de seus filhos, Deus não se esquece de nós? Que aquele que começou boa obra em nós é capaz de completá-la? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. É por isso que precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras, lembrarmos e crermos nas suas promessas. Mas vejam, Jesus não apenas nos permite contar-lhe o que incomoda o nosso coração, ele não apenas nos lembra das suas promessas, mas ele também muda a nossa situação. E aqui é fundamental nós lembrarmos que não defendemos a teologia da prosperidade e nem uma vertente triunfalista que nos diz que todos os seus problemas serão resolvidos se Jesus estiver com você. Não. Observe bem o que os discípulos esperavam. Eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Nós achávamos que ele seria o Messias que viria e salvaria politicamente o reino, que acabaria com o domínio romano e faria com que o povo judeu fosse a nação mais poderosa. E quando Jesus se encontrou com eles, foi isso que ele fez? Não. Jesus muda a nossa situação, mas não da maneira que a gente geralmente espera. Não da maneira que geralmente queremos. Ele não nos dá um reino, ele não nos dá uma casa nova ou um carro novo, não nos livra das contas para pagar. Tantas vezes ele não muda o coração da pessoa que teve alguma desavença contra nós. Jesus nem sempre nos dá aquilo que queremos, mas ele aquece o nosso coração, ele renova a nossa esperança e abre os nossos olhos. Foi isso que ele fez com esses discípulos. Veja aí no verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Observe que a situação deles começa a mudar quando Jesus expõe as Escrituras a eles. É ali que o coração deles começa a ficar aquecido, começa a arder, porque eles entendem com clareza o que a Escritura diz sobre Cristo. Aqui o texto vai reafirmar a importância fundamental da palavra de Deus. É quando eu estudo a Bíblia, quando eu me empenho em entendê-la, é quando eu ouço a sua exposição, que a minha vida começa a ser transformada por Jesus Cristo. Jesus nos encontra em momentos cotidianos e também em momentos de dor e angústia. Um terceiro e último aspecto que podemos ver nesse texto é que Jesus também nos encontra em momentos de comunhão com os irmãos. Depois de terem os olhos abertos e reconhecido que Cristo realmente havia ressuscitado, aqueles discípulos não poderiam ficar calados. Eles não poderiam ficar em Emaús e esperar até o outro dia. Os outros discípulos precisavam saber o que havia acontecido. As mulheres que foram ao túmulo estavam certas. O Mestre estava vivo. E quando voltaram a Jerusalém e encontraram com os 11 e com os outros, antes mesmo que contassem essa grande experiência que tiveram, os outros disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. A situação deles havia mudado completamente. Aqueles que antes estavam frustrados e sem esperança, abatidos e sem ânimo, agora estavam alegres, festivos. A esperança voltou a brilhar e a arder em seu coração. E quando contavam o que tinha acontecido naquele domingo, quem é que aparece no meio deles? O próprio Jesus Cristo. É o que Lucas nos conta a partir do verso 36. Esses versos nos mostram, irmãos, que quando Jesus nos encontra, nós não podemos ficar calados. Nós precisamos falar com outras pessoas sobre aquilo que aquece o nosso coração, o motivo da nossa alegria, a razão da nossa esperança. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele veio ao nosso encontro. E então, quando compartilhamos essa boa notícia com os nossos próprios irmãos na fé, podemos ter a certeza de que Jesus está entre nós. Ele está entre nós, Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. Jesus está vivo e presente entre nós. Hoje nós celebramos de maneira mais especial a morte e a ressurreição de Jesus. Mas cremos que todas as vezes que prestamos um culto, seja presencialmente ou através da internet, como estamos fazendo agora, a cada domingo, em cada oportunidade, nós celebramos e louvamos a Deus pela redenção que Jesus nos proporcionou ao morrer em nosso lugar e vencer a morte. Louvamos a Deus por tão grande salvação. Comemoramos hoje morte e ressurreição de Jesus. Celebramos porque o nosso maior problema foi vencido. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nossas transgressões nos separavam de Deus, mas temos a melhor notícia de todas, porque o próprio Deus veio ao nosso encontro. O nosso maior problema foi vencido porque Jesus veio ao nosso encontro. Ele sofreu em nosso lugar e morreu a nossa morte. E venceu essa morte, nos dando salvação e esperança para a nossa vida. Ele nos encontrou de maneira salvífica e continua nos encontrando em momentos cotidianos, em momentos difíceis e em momentos de comunhão. Essa foi a promessa que Ele mesmo nos fez antes de subir aos céus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que esse Jesus, vivo e ressurreto, te encontre hoje, te abençoe, abra os seus olhos e te faça enxergar hoje a sua presença em todos os momentos. Amém.